Milena, que tem 36 anos, é doutoranda de estudos feministas na Universidade de Coimbra. Ela já está aqui em Portugal há 3 anos. Oi, Milena.
Oi,
Tudo
Luciane.
bem?
Tudo bem? Obrigada pelo convite.
Vamos lá, então, para a nossa entrevista?
Uhum.
A escolha de Portugal. Por que você escolheu Portugal para vir estudar?
Bom, como eu trabalhava na sociedade civil, eu trabalhava em ONG, desde o golpe de Estado que aconteceu, né, quando o Temer assumiu em 2016, a gente começou a perceber
Sim.
que nessa área que eu trabalhava, que continuo trabalhando, que é a área de gênero e direitos humanos, os financiamentos iam ser cada vez mais escassos, né? O Brasil deixou de ser um país confiável para se investir nesses termos, assim, nessas políticas de gênero, por exemplo. Então, a ONG que eu estava começou a passar por várias dificuldades, e aí eu comecei a pensar em planos, né? Quais são os nossos planos? E como eu já tinha um contato aqui em Portugal, eu comecei a pesquisar, assim, quem sabe eu faço um doutorado, já que eu já tinha mestrado, quem sabe eu faço um doutorado. E aí eu encontrei o doutorado em Estudos Feministas, que é onde eu estudo, na Universidade de Coimbra, esse meu contato era de lá. Então eu resolvi que poderia ser uma boa conhecer outro lugar, né? Eu já tinha feito uma mudança do sul do Brasil para o Rio de Janeiro, então eu gosto muito dessa perspectiva de conhecer novas culturas e, enfim, conhecer de perto mesmo outras realidades. Então, nós optamos, eu e meu companheiro, por ir para Coimbra, num primeiro momento, para eu fazer esse doutoramento em estudos feministas.
Entendi. E não tinha assim, não tinha a ideia de ir para. No caso, você encontrou esse curso em Portugal mesmo, não encontrou em nenhum outro país, outra universidade que não fosse Portugal?
Eu não pesquisei. Porque como eu tinha esse
Ah, ok.
contato aqui e foi aberta essa possibilidade, até por causa do meu trabalho na ONG mesmo, tinha essa possibilidade, seria muito facilitada a minha vinda, não precisava fazer prova de proficiência por ser o mesmo
Ah, entendi.
idioma. Então, eu nem pesquisei. Quando eu vi que era uma possibilidade, eu pesquisei no Centro de Estudos Sociais e vi quais os doutoramentos, como eles chamam aqui, que tinha, e eu sempre trabalhei com gênero, então pensei, bom, vou fazer um doutoramento de estudos feministas. Não deve ser tão complicado. Eu tinha sido demitida, então eu tinha um fundo de garantia, né? E meu companheiro também já queria um tempo sair do Brasil para ver como é que é. E a gente tinha muito receio do avanço bolsonarista. Isso foi em 2017. Pra você ter uma ideia, eu fiz a seleção em julho. E dia 14 de julho, dia 31, eu soube que eu tinha passado. E dia 25 de setembro começava as aulas. Então, a gente simplesmente fechou o apartamento, sublocou e veio ver como é que ia ser. Depois a gente voltou para entregar o apartamento e resolveu ficar por aqui. Então,
Entendi. Então foi realmente assim, uma porta que se abriu e aí vocês
a gente
vieram.
veio. Sem pensar muito, só pensando que o Bolsonaro ia ganhar e que não tinha como ficar no país trabalhando do jeito que eu estava. Então, eu nem cheguei a pesquisar, mas eu conheço alguns outros doutorados nesse âmbito no Brasil, assim, eu sei que são de bastante qualidade.
E aí as primeiras assim impressões ou expectativas antes de deu tempo de ter alguma expectativa antes de vir, quando veio, quais foram as primeiras impressões assim?
Bom, eu acho que todo o tempo que a gente teve, que foram assim 2 meses e pouco, assim, que a gente logo comprou a passagem também, era para juntar toda a documentação. Porque tinha a questão do visto, que para quando a gente faz doutorado, existe uma categoria na lei que a gente pode entrar, pelo menos em 2016, 2017 podia, né? E fazer legalização aqui. E o visto estava com uma fila enorme no consulado. Então, eu tinha que pegar todos os comprovantes, eu tinha que apostilar, porque é super, super burocrático, né? A gente herdou essa coisa burocrática do Brasil, de Portugal, sem dúvida alguma, assim.
Concordo.
Então, eu tinha que reconhecer todo meus 2 diplomas, os históricos escolares, então eu precisava correr atrás de assinatura, e eu não estava na cidade em que eu fiz, então pedi para meu pai fazer isso. A gente teve que fazer união estável, porque ia ter que fazer um reagrupamento familiar. Enfim, todas essas questões de enfrentar o CEF, que a gente tinha muito medo, porque é isso, a gente não estava ilegal aqui. A gente veio, pode entrar, pode ficar até 6 meses como turista, mas eu ia dar Eu ia tentar descobrir se dava ou não mesmo, né? Porque o CEF é muito. Uma hora dá, outra hora não dá, para você eu deixo, para você não. É uma coisa muito pessoal, né?
É
O
bem
processo de
instável,
imigração
assim.
aqui é, não é. A burocracia é uma coisa muito subjetiva, né? Ela foi criada para não ser, mas ela é. Então não deu tempo, assim. Claro que a gente tinha medo, era cruzar o oceano, era deixar nossos familiares lá, a nossa vida que a gente conhecia, mas era uma chance, assim, né? Por que não? Então eu percebi que não dava muito para criar, assim, a gente morreu de medo, mas aí a gente veio. Então, logo que a gente chegou, porque aí a gente não estava numa cidade que tinha aeroporto, tinha que viajar com todas as malas, assim, era toda uma outra treta vir
Todo
ir
um
para
processo.
Coimbra, assim, é. Então, foi muito assim, agora, o que que eu preciso resolver? Que órgão público eu preciso ir para dizer que eu cheguei? Então, nem deu muito tempo, assim, acho que depois que chegou nosso primeiro cartão de residente, que foi 2 meses depois, que a gente respirou e pensou assim, tá bom, vamos sair por aí para conhecer um pouco o país. Aí a gente pôde conhecer mais a realidade.
É, em realidade, o quê? Do país ou...
É, assim, em geral, assim, ver se iam ser acolhedores com a gente ou se não, se ia ter muita xenofobia, se até entender o idioma, assim, porque cada região de Portugal tem um sotaque diferente. Eu tive professoras de vários lugares de Portugal, então cada uma tinha um sotaque, assim, e a minha turma, coincidentemente, é toda de brasileiras, né? Éramos 8, agora somos 6, então nós somos 5 brasileiros e uma moçambicana. Então ninguém entendia,
Legal.
porque todos estavam aqui pela primeira vez. Então é isso, conhecer, enfim, né? Peculiaridades, né? Como é que pede um café? Às vezes tem coisa assim, é o mesmo idioma e parece que você está falando em outra língua, né?
Sim, é verdade.
É muito
Tem
diferente.
gente que fala que confunde até com russo e italiano, assim, logo nos primeiros
É.
dias, nos primeiros meses.
Eu acho muito parecido com
É a
espanhol.
mesma língua e ao mesmo tempo não parece ser.
Justo. Eu acho muito parecido com espanhol ou com italiano. Às vezes passava na rua por mim e eu falava assim: olha, pessoal da Itália. Aí eu ouvia mais um pouco: assim, eu não lembro, é português. É muito bom.
Enfim, é quase igual a gente no Brasil também, que tem vários sotaques, mas
É.
realmente
E tem uma
é bem
peculiaridade,
difícil.
porque as pessoas daqui nos entendem muito melhor do que a gente entende elas. Justamente por causa das novelas, né? O Brasil tem essa indústria cultural muito forte, assim, agora eu escuto muito falar que as crianças daqui assistem muito youtuber brasileiro.
Sim,
Então,
isso é verdade.
pois é,
Eles
então.
consomem até muito mais, digamos, cultura brasileira do que, eu digo por mim, pelo menos, do que a gente consumir cultura portuguesa. Pelo menos eu no Brasil também nunca, tirando alguns atores que eu sei que são portugueses, nunca prestei atenção, nunca pesquisei, nunca. Não sei de quem que é o artista mais famoso daqui ou o cantor
Sim,
mais famoso. Não tinha
sim.
esse consumo, não. Agora eles realmente têm muito no YouTube, a nossa música, a novela, enfim, filmes.
Sim. É muito impressionante como é forte a indústria cultural brasileira. Assim, é uma coisa de massas mesmo, né? E não tem muita comparação se a gente pensa que são quase 210 milhões de pessoas, né? Um país continental, e aqui são 10 milhões. Então, é tudo feito em grande escala lá, né? É muito mais fácil exportar, até por causa da grande indústria de novelas, né? As novelas são muito conhecidas aqui, as atrizes e atores também. Então, a gente não faz muita ideia quando vem para cá e diz assim, não sei se você tá me entendendo. A pessoa, não, eu vejo novela, eu entendo tudo que você tá falando. E eu disse assim, ah, desculpa, me repete, porque eu não entendi. É meio. Demora um pouco pra gente se acostumar com o sotaque. Pra mim demorou um pouquinho, pelo menos.
De início eu não entendia, sabe, assim, algumas palavras. Eu até ficava pensando, mas onde que eles tiraram? Qual é a origem dessa palavra? Assim, ficava meio que viajando na maionese para entender.
Sim, eu tive uma palavra para mim, uma expressão que para mim é muito difícil até hoje, assim, hoje eu já entendo melhor. Entendo não, eu sempre entendi, mas não saía, que eu para perguntar onde é que era a casa de banho. Porque não tem, é muito diferente banheiro de casa de banho. Então, quando eu sabia que era diferente do que a gente falava no Brasil, mas eu não lembrava, eu perguntava onde é que era o toalete. E aí todo mundo entende toalete, ficava meio uma tradução assim. Mas casa de banho, putz, várias vezes eu pensei, onde é que é o banheiro? Deve ser melhor, se desculpe, casa de banho. E aí eles sabem, né? As pessoas daqui sabem o que é banheiro, porque a gente, somos muitas aqui, né? Mas enfim, engraçado, demorou pra sair casa de banho pra mim.
Em casa de banho é que a gente acha, eu pelo menos também achava estranho falar, mas é uma casinha, uma casa de banho, mas eu não vou tomar banho, é uma coisa assim muito doida.
E se é lavabo? Lavabo não tem como tomar banho. Vai falar como, sabe? Aí eu falava toalete, dava certo, não tem problema.
Então, e aí o teu processo de chegada, assim, como é que vi alguma situação complicada além dessa do CEF, o procedimento burocrático, e depois do teu primeiro dia de aula, o que tu sentiu, como é que foi?
Cara, eu acho que tem muita diferença em como as pessoas se relacionam, assim. Para mim sempre vai ser o maior choque. Eu, antes da pandemia, né, mal sabia o que que nos esperava, mas eu sentia muita falta de abraço, assim, de pessoas, assim, eu não posso generalizar, porque eu também já conhecia pessoas de Portugal no Brasil, trabalhei com pessoas de Portugal, fiz, enfim, vários processos em conjunto, assim, mas eu acho que tem um pouco de diferença de quem sai e conhece outras realidades do que quem sempre ficou. Isso em qualquer, não só em Portugal, né, no Brasil, qualquer outro país também. Então eu sentia falta, assim, daquela gentileza brasileira, que às vezes é meio, às vezes nem, não necessariamente é porque a pessoa é bacana, assim, sabe, mas é uma coisa que é que a galera é muito direta e reta e por vezes muito grosseira mesmo. E aí eu não vou responder com grosseria. Já respondi, mas eu não vou, porque eu que fico mal depois de ter sido grosseira, sabe? Então acho que isso para mim estranhou as pessoas serem muito mais literais e mais distantes. E é isso, a gente toca nas pessoas, a gente abraça, a gente, sabe, beijo, assim. E aqui era um pouco diferente. Então, para mim, foi a coisa que mais me fez sentir saudade do Brasil. Mais que comida, mais do que clima. E olha que eu não gosto de frio, mas assim, não poder chegar, ficar abraçado, sabe? O tipo de piada que a gente faz é diferente. Isso foi muito diferente, muito difícil para mim no início. Mas eu também tenho um companheiro brasileiro, então às vezes eu saio na rua que eu lembro que a gente está em Portugal. Pessoal, ah, é, tem outro idioma, um idioma diferente, assim, porque aqui a gente só consome coisa brasileira, bem dizer, no sentido de cultura, né? E de contato com as pessoas. E aí depois, quando eu cheguei na universidade, até a forma de explicar onde é que fica uma sala de aula, alguma coisa, assim, a gente. É uma outra lógica, assim. Então, acho que isso foi muito. Perpassou toda a minha experiência dentro da universidade, no doutorado, assim, sabe? Entender o sentido da frase que era dito foi bem diferente, assim. Eu já tinha passado, em alguma medida, isso no Rio, porque as pessoas são diferentes, né? Enfim, culturalmente, do sul para o sudeste, ou para o nordeste, no Brasil, para o norte. Mas aqui é um outro sentido, como se falasse o oposto, como se usasse a construção da frase num outro sentido. Então eu pensei assim, mas o que será que quis dizer? Aí a gente começou a operar numa outra lógica. Então quando eu entrei nos primeiros dias de aula, assim, eu tinha aula só uma vez por semana, porque doutorado, mestrado também acontece, fica só num extremo da semana, porque quem mora em outras cidades pode vir no final de semana ou pode ir embora no final de semana. Então a minha era na segunda. Então,
Ah,
era só
legal.
esse dia que eu tinha, sabe? Em compensação, eram 8 horas seguidas de aula. Nove. Nove e
Nossa.
uma aula, uma hora de intervalo no almoço. Então, bem dizer que
Bem intenso, então.
a terceira disciplina, a gente estava tão cansada que a gente já não percebia boa coisa do que boa parte das coisas que eram ditas, assim.
Então é
Mas eu.
bem intenso, no caso.
Isso. Aí no segundo semestre a gente pediu para que uma das aulas fosse para o dia seguinte, porque todo mundo já morava em Coimbra, né? No primeiro semestre não, nós tínhamos uma colega que vivia no Porto, em Espinho, na verdade. E aí no segundo semestre elas trocaram, então nós ficamos com duas aulas num dia e uma aula no outro, e foi muito melhor, né? Então, logo no meu primeiro dia de aula, eu cheguei, já tinha começado, foi uma semana depois, né? Começava dia 25, eu cheguei dia 30, então eu só fui na aula na segunda seguinte. Então, tive que me apresentar de novo, enfim. Mas é sempre essa sensação que eu te disse agora na pergunta anterior, que parece que a gente já nos conhecem, porque já conhecem mais o jeito que a gente fala. Eu acho que o estranhamento das pessoas de Portugal com as pessoas do Brasil é menor nesse sentido, sim, mas eu entendo o que tu fala. Então, para mim, isso perpassou o doutorado. Como é que eu vou me comunicar? Até hoje eu penso assim, peraí, eu tenho que perguntar uma informação. Como eu vou fazer essa frase? Eu ainda não relaxei muito disso, sabe? Porque eu quero
Entendi.
me fazer ser entendida pelas pessoas. Enfim, e é um processo mesmo.
É, só uma pergunta assim, extra. Tu acha que tem mais brasileiro em Coimbra ou no Porto?
Eu
Se
não
tu
sei
tem
dizer,
assim,
nunca
essa
vivi no
noção,
Porto.
se tu percebe. Hã?
Eu nunca vivi no Porto, então eu não consigo medir. É, eu sei que o maior contingente de estrangeiros na Universidade de Coimbra é de brasileiros. Acho que assim, 30%,
Sim, isso eu.
33%, uma coisa super alta.
Sim, isso eu já ouvi falar mesmo, que a maioria dos estudantes brasileiros está em Coimbra mesmo, na Universidade de Coimbra.
E eu ouvi dizer por uma amiga minha que faz um doutorado na Universidade do Porto que o número de matrículas, acho que no ano passado ou retrasado, na Universidade do Porto, era a maior parte era de pessoas do Brasil, mais do que portuguesa. Então, assim, porque o Porto não estava cobrando a diferença nas mensalidades que Coimbra aplica e é 7 vezes mais caro para a graduação, né? Lisboa, eu sei que é 5 vezes mais caro. Eu acho que o Porto, ele aceitava o Estatuto da Igualdade, tinha uma coisa assim. Então, a maior parte das matrículas foi de gente do Brasil. Então,
Todo mundo
assim.
deve ter tentado entrar aqui.
É, imagino que sim. Imagino que sim.
Aqui eu sei que tem realmente muito brasileiro e todo ano vem mais. E a questão já da história do sotaque, eu acho que aqui na região central do Porto, as pessoas já são mais acostumadas, não só com brasileiros, mas com outros estrangeiros. Então, acho que eu, pelo menos, quando vou pedir uma informação, assim, eu falo assim, normal, não tento falar igual eles, porque eu sei que eu não vou conseguir, e eu sempre acho assim, pô, é um lugar que tá cheio de brasileiro, eles consomem cultura brasileira, não sei o quê. Eu não preciso fazer esse esforço para falar exatamente como ele. Agora, claro que
Sim.
uma palavra ou outra, né, dependendo com quem eu estou falando, eu tento colocar uma palavra que tenha um significado, aliás, que seja mais fácil eu falar a palavra em português aqui do que o português do Brasil, porque eu sei que às vezes eles realmente não vão entender uma palavra ou uma gíria ou qualquer coisa. Mas é
Sim,
mais
sim.
por essa questão, porque imaginei assim, talvez. Sei lá, em algumas regiões as pessoas sofrem um pouco mais xenofobia também, conforme, tipo, vai mais para o interior, ou conforme tem menos brasileiros, menos estrangeiros, o preconceito aumenta, não sei.
Você sabe que eu tinha essa sensação também antes da gente se mudar para Lisboa, né? A nossa ideia sempre foi vir para Lisboa, até mesmo para o Porto, assim, não era muito ficar em Coimbra. Mas eu acho que Coimbra, por ser uma cidade que ela é totalmente voltada para a universidade, eu acho que ela tem. E eu também estava dentro de uma bolha, né? Porque eu estava na universidade, dentro da universidade, eu estava no SES, que tem uma perspectiva, a princípio, né, pós-colonial, enfim, faz um pouco esse debate. Digamos que era mais velado, assim, eu nunca senti em momento nenhum alguma coisa direta de xenofobia, embora eu perceba que as equipas têm muito mais pessoas de Portugal ou de outros lugares, assim, mas eu acho que mesclava melhor. E eu tenho a sensação que Coimbra tem essa noção de ser um pouco uma cidade de passagem. Então, assim, veio para cá, vai fazer a faculdade, depois vai embora. Agora, quando eu me mudei para Lisboa, eu não tô na universidade aqui, o meu companheiro tá, mas eu não tô. É, eu comecei a sentir a xenofobia de outro jeito, assim. No interior, claro, né? Embora as pessoas, se você é gentil, assim, não tem muito porquê as pessoas te tratarem
Sim,
mal, assim, a gente
também.
sempre buscou ser muito educado, e não mais com as pessoas mais velhas, né? Mas
Sim.
quando a gente chegou em Lisboa, eu comecei a perceber aqui, como eu tô longe da universidade, a gente nem mora num bairro universitário, assim, a gente mora num bairro que é próximo do centro, assim, mas é um bairro bem português, tem pouco imigrante aqui onde a gente mora. Então eu comecei a perceber que a gente não tava, entre aspas, tão protegido. Ia acontecer de ter outras situações, assim. Ah, às vezes, quando a gente está falando, eu sinto muito a questão de ser uma mulher brasileira. Então, se eu falo com alguém e tal, o jeito que me olham,
Sim.
eu acho que
Sim, eu já
Lisboa.
ia falar, o olhar já muda das
Já,
pessoas.
já. A gente estava vendo agora. Eu acompanho muitas notícias sobre xenofobia aqui. Então, a gente estava vendo alguma coisa sobre a transmissão do coronavírus entre imigrantes, né? Porque o que aconteceu é que a região metropolitana de Lisboa não teve nenhum cuidado específico, foi como toda Lisboa, só que é onde mora a maior parte da população que está no serviço essencial. Entregador do supermercado, galera que está no caixa, enfim, que estava no servindo, digamos, outras pessoas para essas pessoas poderem estar em casa. Então não tem, as pessoas se contaminaram, continuou alguma taxa ali. Começaram a separar por bairro,
Sim.
dizer que tinha imigrante transmitindo o coronavírus. Então tem
Nossa.
essas coisas assim que eu não, eu me sinto mais exposta em Lisboa do que eu me sentia em Coimbra. E aí eu achei engraçado porque a gente pensa assim, vou para uma cidade maior e vai ser diferente, vai ter menos xenofobia. Pra gente a experiência foi oposta assim. Foi de sentir mais na pele, assim, o jeito que nos olham. Porque fica muito nessa coisa, parece uma competição, assim, eu não tô aqui para roubar seu trabalho, sabe? Eu tô aqui estudando, eu tenho financiamento para estar estudando aqui. Então, assim, meu companheiro tem uma empresa, no Brasil, e aí a gente não tem rendimentos aqui, sabe? Eu não tô. Dá vontade de dizer isso, eu penso assim, eu não tenho que explicar nada para ninguém. Fronteira é uma linha imaginária que criaram, sabe? Para
Sim,
criar
verdade.
xenofobia. É uma coisa muito maluca. Mas eu, pra gente, foi o oposto mesmo.
É, me surpreende também um pouco, porque eu também tenho essa ideia de Lisboa, e eu sei que tem muito mais estrangeiro lá e tudo, e dizem ser mais desenvolvido em questão de trabalho, indústria e tal. Acho que todo mundo tem essa ideia de ser um pouco menos xenofóbico, um pouco menos, né? Ter menos preconceito. Eu confesso que eu nunca fui nem a passeio ainda. Quando a gente estava para ir, eu e meu marido também, começou a pandemia toda e aí não fomos a lugar nenhum.
Sim. Vocês chegaram há pouco, então.
Eu já estou há 3 anos aqui
Ah, tá.
e, na verdade, eu vivia na Suíça antes de vir para cá. E já estou há 7 anos sem ir no Brasil de férias. Então,
Nossa.
eu já dei uma pirada, já bati cabeça na parede, porque foi difícil o primeiro ano ficar sem ir de férias, depois quando eu queria ir não dava, depois quando eu juntei dinheiro fui tirar férias pelo país. Enfim, mas no futuro, em breve, depois que isso tudo passar, os planos também é ir lá.
É bom.
E, enfim, é completamente diferente do Brasil da Suíça, a Suíça daqui, então tenho diversas opiniões assim. E Lisboa realmente nunca fui, agora eu nunca escuto, até mesmo dos portugueses, eu não, nunca, raramente eu escuto algo de bom de Lisboa.
É
Se não
mesmo.
é esse o problema é a violência, o problema é o trânsito, o problema é que é tudo mais caro. Que é uma confusão, que é mais quente. Sempre tem algo assim
Nossa.
negativo. Não escuto nada de Lisboa de bom e eu não tenho nem vontade de morar assim. Sei que tem muito mais vaga de emprego, mas para morar não iria. De
Sim,
férias, de
sim.
passeio, sim.
É engraçado, porque embora eu perceba mais essa questão da xenofobia, eu gosto muito de Lisboa. Assim, eu venho de Porto Alegre, que é uma cidade super violenta, com índices muito ruins de latrocínio, sequestro, estupro, essa questão assim de violência urbana seríssima. Fui morar no Rio de Janeiro, que, né, não é para amadores também, é outro nível com a questão da milícia. Então, assim, quando eu chego aqui, Coimbra é, claro, uma cidade interior, assim, nem vou colocar ela nessa equação. Mas quando eu chego em Lisboa, eu acho uma cidade segura. Até porque, assim, ontem a gente estava vendo sobre um vídeo sobre golpes em Paris, assim, de um menino no YouTube. E eu pensei assim, mas meu Deus, como é que cai num golpe desses? E aí meu companheiro falou assim, mas a gente é brasileiro, pô. Não é assim, alguém vai pedir para tu assinar um papel. Imagina, como assim? Não vou aceitar. Então, assim, eu me sinto segura. Eu acho uma cidade fácil de viver, porque eu faço tudo a pé também, e o transporte público é muito eficiente. Além do metro, tem a questão dos ônibus, né? Tô pensando assim, pré-pandemia. Tem ônibus para vários lugares, a gente já conseguiu ir para fora da cidade, assim, fui na IKEA comprar móveis ali, e aí eu consegui ir em um ônibus, sabe? Tipo, Coimbra era bem difícil a questão do transporte público, depois de certa hora não tem mais ônibus, a gente não quis comprar carro,
Entendi.
né? Mas eu gosto muito, acho uma cidade ensolarada, um céu muito bonito, essa coisa do Tejo, assim, eu acho mais quente, né? E eu gosto mais, então eu adoro a cidade, acho super bonito.
Isso
Recomendo que você venha a passeio.
Hã?
Eu recomendo que você venha a passeio, porque é muito
Não,
bonito.
passeio a gente quer ir sim, depois que amenizar a situação também, né? Porque agora eu sei que os
Não.
casos aumentaram aí, aliás, aqui também no Porto também não diminuiu, não parou, aliás, não estabilizou.
Sim.
É, Em relação ao calor em Lisboa, também uma amiga que morou aí já disse que quando faz calor é calor real, apesar de esses dias aqui no Porto tá insuportável também.
Aqui também tá muito quente.
Pois é. E eu acho que talvez em termos de modernidade, assim, digamos, seja e tenha mais coisas para se fazer, para
Ah,
passear, para ver.
sim. É bem cosmopolita, né? Então você consegue ir para algum
Pois é.
lugar e. Por exemplo, às vezes a gente tinha vontade de comer comida árabe em Coimbra. E aí só tinha, assim, aquele kebab da esquina. Às vezes a gente queria, sei lá, ir no restaurante árabe para fazer aquela, sabe? No Rio tem vários, ou em cidades maiores. Quando a gente chegou aqui, a gente encontrou, tinha palestino, tinha sírio, assim, restaurante mesmo. Então essa coisa é mais cosmopolita, tem pessoas de vários outros lugares, assim. Dependendo de onde você vai, são vários idiomas que você escuta, sabe? E você consegue ter contato, assim. Eu tentei fazer aulas de flamenco em Coimbra e não tinha. Aí eu cheguei aqui, tem várias escolas, sabe?
Ah,
Então
legal.
tem bem mais coisa para fazer. Era uma questão pra gente em Coimbra, assim. Depois das 8 da noite, o jeito era ir para casa, assim.
Ah,
Ou ir
não
para.
tem tipo nada para fazer e fecha tudo cedo, no caso.
Ou você ir para aquela parte universitária ali da Praça da República e entrar em boate. E aí eu já passei um pouco da idade de ficar ouvindo música ruim.
Assim, a violência é, na verdade, se a gente fizer comparação, nem dá para comparar, mas se a gente comparar Portugal e o Brasil em relação à violência, Portugal sempre vai ser mais tranquilo, né? Nesse quesito, não tem nem o que falar.
Assim, sempre que você
Eu
for para uma periferia ou tiver num lugar que seja mais desigual, independente do país, claro que a escala da violência muda, né? Que aqui na periferia não passa um helicóptero com que o governador mandou atirar para baixo. Isso não é uma coisa,
Pois
isso não
é.
é admissível, porque as pessoas têm uma noção de direitos humanos enquanto direito, né? E não quanto favor. Então, mas assalto pode ser que role, tem carteirista, né? A galera se entra no bonde, se entra no metrô, às vezes podem roubar a sua carteira. Mas é o que eu digo, a gente é meio escaldada e aí fica de olho e pensa assim,
É,
peraí.
já fica de olho. Já tem aquela,
Por isso que eu não me preocupo
digamos,
muito.
malícia de saber, de desconfiar e tal.
Exatamente.
Assim, eu sei que aqui, o que tem muito no Porto é roubo de carro. Aliás, o que mais tem aqui é furto, que falam, né? Não é roubo, que não é com a mão armada, uma faca, uma arma na mão, como a gente, infelizmente, tem no Brasil. Mas é a coisa mais silenciosa mesmo, de bater a carteira, se você bobear e deixar em qualquer lugar. Mas roubo de carro tem muito aqui, assim.
Eu
Muito,
já ouvi
é
falar isso do
surreal.
Porto. Eu ouvi falar isso do Porto. Disseram que era mais comum. Às vezes a gente alugava carro em Coimbra para passear no Porto e a gente sempre ficava com esse medo. Nunca deixava estacionado na rua. Que nos diziam isso, assim, que era mais. Acontece mais, assim. E
Sim.
eu vi, acho que uma ou duas vezes eu vi vidro de carro quebrado aí. Isso quando eu fui a passeio.
É, aqui não pode deixar assim nada à vista dentro do carro que eles quebram vidro e roubam. Aqui na frente de casa, há um mês atrás, tinha um carro assim que ficou uns 2 dias com os vidros todos quebrados. A gente passou, voltou e falou: e aí, cadê o dono do carro? Não vai aparecer, não fez nada. Aí, quando foi, enfim, essas semanas agora, semana passada, a gente passou ali de novo, outro carro com o vidro quebrado, no mesmo lugarzinho, assim, onde estava o outro carro. Tipo, a gente nem sabe que horas que fazem isso, não faz ideia, mas aqui
Que
tem
coisa.
demais, assim. É.
Que pena.
E teve algum momento, assim, que você ou seu marido, teu companheiro, assim, pensou em desistir do que estava fazendo aqui ou não?
Não, pra gente isso nunca foi, nunca apareceu como uma opção, assim, porque, enfim, a gente chegou com algumas economias que a gente tinha, e aí eu logo consegui uma bolsa, até trabalhei como orientadora num projeto muito interessante, assim, então eu fiquei 9 meses em uma bolsa, e depois eu já tinha feito a seleção, tem esse concurso nacional de bolsa de doutorado da FCT, né, que é a CAPES daqui, a CNPq daqui. E eu também fui aprovada. Então, quando acabou a bolsa com a minha orientadora, eu passei a ter bolsa de doutorado por 4 anos. Então, já
Ah, tá.
tava garantido, assim, não ia ter que ficar trabalhando em outra coisa e estudando doutorado. Eu pude me dedicar completamente para o doutorado. Então, isso
Legal.
foi. Depois eu fui convidada para ser consultora de um projeto, fiz um trabalho pontual, assim. Então, profissionalmente, as coisas continuaram acontecendo. E no caso do meu companheiro, ele tem essa empresa, né? Ele é designer no Brasil, tem uma empresa, assim, ele é um sócio. Então, ele continuou trabalhando, os clientes já eram de fora, para quem eles fazem os materiais, na maioria. E aí, depois, ele fez esse processo de maior de 23 para entrar na faculdade. Então, ele está agora, acabaram as provas do primeiro ano da faculdade. Então, é um mestrado integrado, é graduação e mestrado. Então, tem mais 4 anos para ele ter a formação completa. Então, por enquanto, a gente não se apontou, assim, a gente não passou nenhuma dificuldade. Eu estava até pensando nisso, a gente estava conversando sobre, vendo a situação de outras pessoas, assim, que é difícil conseguir um emprego, se manter, que paga pouco aqui, que os contratos às vezes são abusivos, né? Ou às vezes você trabalha sem contrato. Então,
Sim.
essa série de coisas não aconteceu com a gente. A gente não passou por dificuldades a ponto de pensar assim, puxa, vamos embora, vamos voltar. Agora, algo que eu sei que mexe muito com a gente é a questão dos nossos pais, assim. Os nossos pais são vivos e são idosos, né? Então, sempre a gente fica assim, puxa, se precisar, se for, é o que a gente diz, assim, a gente volta por causa de força maior, assim, se acontecer alguma coisa que eles precisarem de cuidado. Isso que a gente tem irmãos, assim, a gente nem ficaria sozinho com essa incumbência. Mas mexe muito, assim, né? É pensar que pode acontecer alguma coisa, bom, pego e entro no avião e vou. Aí, quando começou a
Sim.
pandemia, pensa assim: você vai se tiver avião pro lugar que você precisa ir, entendeu?
É.
Então, tá tudo em suspenso, assim. Mas eu acho que é a única coisa que nos faria. Não sei se desistir, mas dá um tempo. Eu já não tenho mais aulas, então eu não posso ficar, assim, o ano inteiro fora, porque eu tenho uma residência em Portugal e, para o contrato de bolsa, eu preciso continuar morando aqui. Mas eu posso ficar até 8 meses fora. Então, eu tenho essa. Esse, como é que eu vou dizer, esse
Impressionante.
descanso, assim, sabe? Então, realmente, a gente não passou essa, o que muitas pessoas passam de dificuldade, então a gente não pensou em desistir.
Ah, isso é bom. Que bom, porque, enfim, eu acho que tem imensa gente também que, não diria que seja a maioria, mas que desiste também no meio do caminho, apesar de tudo. E a questão da família também deve pesar, e no caso de
Sem
vocês,
dúvida.
mais ainda.
Sim.
Mas que bom que nunca pensaram em desistir, tipo, passar por esse caminho e, enfim, passar uma etapa da vida e concluir isso, mesmo diante de tanta coisa, né?
Sim. É
E
difícil,
vocês
mas
têm
não é
algum
impossível.
plano para, tipo, depois de tudo isso, da conclusão do doutorado, você e seu companheiro?
Cara, eu acho que vai depender muito, assim, vai depender muito quem estiver presidindo o Brasil, por exemplo, que se continuar nessa onda de extrema-direita, né, desse negacionismo na ciência, de não acreditar em evidência científica, de destruir a cultura, de não ter política pública, de não ter uma visão mais interessante sobre educação, sobre gênero, sobre, sei lá, saúde mental mesmo. Também a gente termina essa formação, volta para o Brasil e fica desempregado, né? Eu, pelo menos, né? Então, vai depender, assim, se for uma outra era de outros presidentes que, ou presidentas, né? Saudade da minha ex-presidenta, que tenha um pouco essa visão mais para o futuro mesmo, assim, investir na ciência, investir em política pública, porque eu sempre trabalhei nessa área. E pude trabalhar muito bem desde que eu entrei da faculdade até eu me mudar, assim. Sempre consegui trabalhar no que eu queria, não exatamente no que eu queria, mas descobri muita coisa na área em que eu gosto de atuar, assim, e fui muito, muito realizada. Aí a gente poderia voltar, se não, por enquanto tá acontecendo, assim, consultoria para projeto, tem a bolsa aqui, pode ser depois que eu tente um pós-doutorado, se tiver bolsa, vai depender. E também a gente chega numa idade de pensar assim, aí, vamos ter filho, não vamos ter filho? E aí, se a gente for ter filho, aqui eu sei que não tem creche pública, né? Você tem que pagar uma parte, não tem, não é
É.
totalmente, mas depois dos 3 anos. Como é que a gente vai fazer? Quem dos dois vai trabalhar onde e que horas para poder criar uma criança até poder entrar na escola? Mas, em compensação, depois que entra, você tem uma escola pública de qualidade, né? E no Brasil a gente teria que,
Pagar
dificilmente
tudo
conseguiria a vaga,
praticamente.
né? Teria que pagar tudo, assim, colégio público é bom quando tem vinculação com a universidade, porque colégio militar eu não vou colocar filho. Então, assim, são muitas variáveis, assim, a gente pensa o que vai ser depois, Não sei, porque a gente também não pensava que 2020 ia ter uma pandemia, que a gente ia estar trancado em casa, né?
É isso é bem verdade.
Então, temos planos, mas não é nada fixo, porque são muitas variáveis, né? O que que vai acontecer até lá? Não sei dizer.
É, todo mundo está passando por isso também, nessa coisa de planejar e atualmente nem se planeja tanto. Tipo, você coloca um esboço ali do que pretende fazer, mas a gente realmente nem sabe como é que vai estar daqui até o final do ano, por causa disso tudo.
Sim. E você sabe que é uma coisa disso de planejamento que você falou, que eu li, enfim, quando a gente sai do Brasil, a gente fica entrando nesses grupos, né, para conhecer mais pessoas que estão passando por coisas parecidas. Então, eu estava vendo num de Lisboa que eu participo, que uma menina disse, isso foi tão interessante ano passado, ela falou assim: eu fiz um planejamento financeiro, fiz um planejamento, enfim. Do que aconte... o que que... quais eram as variáveis que podiam estar aqui, se eu ia ter emprego, se eu não ia, se eu ia conseguir lugar para morar, se eu ia ter um contrato, tudo que ia acontecer, e eu esqueci o mais importante, que é um planejamento emocional. E aí eu entrei em depressão, engordei muito, passei por vários problemas, e eu estou voltando para o Brasil e recomendo, quem estiver vindo para cá, pense nisso. Então, para a gente, é muito importante essa questão do planejamento emocional, assim, para mim, aqui em casa, né, para mim, pro meu companheiro. Então, eu sempre eu faço terapia há muito tempo e eu continuei e a minha terapia foi voltada para minha mudança. Então, assim, se eu não estivesse fazendo e tendo clareza de que é difícil, de que, porque às vezes é isso que você falou, sabe? Pensa assim, ah, vou fazer um esboço e vou. É muito difícil emigrar. Porque você está longe de tudo que você conhece, você sai totalmente da sua zona de conforto, sabe? Não tem o boteco que você gosta, o mercado que você conhece o produto, não tem sua mãe para você chorar no colo. Não tem nada que seja assim, ah, essa rua, adoro essa árvore, fui criada com essa árvore em frente de casa. Não existe. Então, se assim, você precisa, eu não vou dizer assim, não, você precisa estar forte, porque não existe ninguém que seja forte, mas você precisa estar pronta para esse sobe e desce, essa montanha-russa de emoção que você tem quando você está longe de tudo que é referência para você. Tem que criar tudo do zero. Então, essa coisa do planejamento emocional, assim, para mim, quando essa menina falou, fez muito sentido, sabe? Como é importante a gente se preocupar com a saúde mental para poder realizar o resto. Senão você não consegue.
Acho que até é mais importante planejar primeiro isso e depois ir planejando as outras coisas, porque se perguntar se, assim, claro que todo mundo profissionalmente, academicamente quer melhorar, mas a pessoa também tem, acho que se questionar se emocionalmente, psicologicamente ela tá, não diria apta, mas tá tipo. Não sei uma palavra para descrever isso, mas está
Minimamente
aberta,
preparada,
digamos, ou está bem para enfrentar tudo que vai ter que enfrentar mesmo quando sai da sua zona de conforto, da sua casa, do seu país, enfim.
né? Exatamente. Não, exatamente
Deixar mais
isso.
aí uma mensagem para todo mundo que ainda quer vir.
Eu acho que tentativa é muito válida, assim, mas é interessante a gente ter algum objetivo, assim, ah, eu vou para lá para tentar a vida, sim, mas isso a gente sempre comentou, porque a gente teve essas questões no CEF, de muita burocracia, e o CEF é muito chato mesmo, mas a gente nunca teve nenhuma coisa que a gente ou tivesse legal, ou não tivesse como provar, enfim, e principalmente, eu estava conversando isso porque meu irmão pensou em vir para cá, meu irmão pensou em vir para cá, trabalhar de cozinheiro, fazer não sei o quê, nanã, e eu falei assim, cara, eu não viria se eu não tivesse um vínculo. E eu tinha um vínculo com a universidade, eu tinha uma carta de aceite dizendo que eu ia fazer um doutorado. A minha matrícula estava feita quando eu cheguei aqui, então eu pude apresentar assim que eu cheguei no CEF. Eu não viria sem um vínculo, eu não viria assim com dinheiro no bolso e vou tentar. Assim, eu acho que isso foi uma coisa que eu fiz quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, mas vindo para Portugal eu não tentaria, porque eu acho que tem bastante, tem um exército de trabalhadores e trabalhadoras que também está esperando para ver alguma oportunidade. E talvez você seja preterido nessa vaga, entendeu? Talvez prefiram contratar alguém que já está aqui há mais tempo. A questão da papelada, assim, de não se legalizar, eu acho muito complicado, porque eu sei que chega e às vezes precisa de um contrato, aí o contrato precisa de documento, mas o documento,
Sim, é uma
sabe?
questão bem.
Eu procuraria um vínculo, mesmo que fosse assim, eu vou para fazer esse curso, tô com a matrícula. Chega aqui e não gostou do curso, cancela. Mas aí, assim, cancela, depois você tem um documento. Aí seu documento vai vencer depois de um ano. Você vai ter um ano para escolher uma outra coisa que você possa querer se vincular. Fica. Eu faria tudo de uma maneira bem segura, assim, esse meu conselho, e claro, com muito planejamento emocional, que é bem difícil.
Sim. Bem, eu acho, eu concordo com o que tu falou, né? Também as pessoas que, sei lá, largam tudo. Tudo bem que muita gente vem por causa da violência, fugir da violência do Brasil,
Sim.
mas tipo lá vender a casa, vender o carro, vender tipo tudo que já construiu na vida inteira para tentar uma vida aqui e sei lá, eu diria que voltar, a minha opinião, assim, voltar do zero. Eu não sei se eu, no lugar dessas pessoas, faria tanto, me esforçaria tanto para, sei lá, ter uma vida mais ou menos aqui, digamos assim.
Sim. Por outro lado, é válido tentar, né? Eu acho que todo mundo merece tentar, assim. Só a
Sim.
questão mesmo é de. A gente também não sabe onde é que tá apertando a pedra no sapato lá, né? Se tem uma situação de
É.
violência dentro de casa, alguma coisa, se a pessoa precisa ir embora, ou realmente está esgotada a possibilidade lá. E a gente sabe que, né, com uma pandemia descontrolada do jeito que está no Brasil, são muitas questões, né? As pessoas perdem muito o que elas tinham lá, assim. Mas é que não existe o paraíso, assim, não existe o conto de fadas. Você vai chegar aqui e vai ter muita dificuldade que as pessoas daqui passam, e aí vai ter aliada a questão de que você pode sofrer preconceito, que você nem é daqui. Tem, assim, não dá para só pensar que é um conto de fadas. Você tem que entender que a realidade, às vezes, é bem cruel, ou às vezes a sua expectativa tá muito alta, assim, sabe? Eu acho
Sim.
que talvez você vir mais realista, assim, ó, pode ser que seja muito difícil, vem preparado, que daí o que vier depois é lucro, entendeu? Ah, não foi tão difícil quanto eu pensava. Maravilha, melhor do que você frustrar uma expectativa alta.
Sim, verdade. E pronto, é assim, o que eu tenho para dizer é te agradecer pela entrevista também. E desejo de qualquer jeito tudo de bom e nessa pandemia que a gente siga manter a nosso equilíbrio, porque pelo menos para mim, em questão de estar muito em casa no momento, não está sendo fácil.
Sim, eu acredito.
Então.
Bom, então, obrigada pelo convite também. É legal, assim, a gente poder falar um pouco para pessoas que estão aqui, para pessoas que talvez pensem em vir, enfim, quem for ouvir. E também te desejo muito boa sorte, que logo chegue essa vacina e a gente possa sair desse cárcere que a
Sim.
gente está, né? E a gente possa realizar coisas, enfim, e um pouco mais em busca do que a gente quer mesmo, assim, possa. Enfim, só sair desse cárcere já vai ser um momento de
É.
muita alegria no, na vida. Então, obrigada pelo convite, assim, foi muito legal poder conversar e contar um pouquinho do que acontece com a gente nesses quase 3 anos de Portugal.
Sim. De nada, eu que agradeço bastante. E até uma próxima, talvez, né? Um próximo episódio do podcast, eu te chamo para algum outro tema também.
Tá bem, tá ótimo. Participo com prazer.